Ligados no Sexto Round, está no ar, edição de número 403 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, claro, vamos desempacotar o UFC 295, direto do Madison Square Garden, no último fim de semana. Poatan, campeão dos meio pesados. Tom Aspinall, campeão interino do peso pesado, entre outros contornos, um eventaço. Claro, tem muito assunto aqui pra gente debater. E temos um time de peso, né, reforçado, começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto, direto do Bahrein, que pela primeira vez em sua história tá mais fresco do que Rio de Janeiro e São Paulo. Carrano, que beleza, hein?
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Pois é, a gente tava falando fora do ar aqui, né, cara? É algo quase inédito aí, acontece poucas vezes no ano, mas estamos num momento aí que a gente tá gravando, ó, vou até conferir em tempo real qual que tá a temperatura em Campinas. Olha, 39 graus em Campinas nesse momento, e aqui no Bahrein 28, inclusive nem durante o dia não fez mais que 39 graus. Hoje o mais quente que fez durante o dia foi 30, ficou entre 24 e 30 graus, então vivemos aí um momento em que o deserto tá menos quente do que Campinas. Vamos ver se você aguenta até o final ou se tem um desmaio aí ensaiado no meio desse programa também. Se o Renato desaparecer na metade do programa, já saibam que foi desidratação.
Tá feia a coisa e tem barulho de ventilador no fundo e não vou desligar, não. Vocês que aguentem, aturem, porque tá difícil no momento. E temos aqui também um convidado de alto garbo e elegância, ele que esteve no Madison Square Garden no sábado em Nova York, Gilbert Burns, o Durinho, que tá virando aqui um nome rotineiro da casa, né? Tá virando um integrante desse podcast. Durinho, como vai? Você já tá de volta na Flórida? Já treinou hoje? Como é que foi esse fim de semana?
Cheguei ontem, na verdade, acabei de treinar agora, tô na correria lá, tô trabalhando pra caramba no UFC. Tava em São Paulo, fui pra Nova York, mas já tô de volta treinando, foi mó eventão, mas tentando voltar a rotina de volta aos treinos agora.
Eles estão te levando pra todos os eventos, né, Durinho? Tu não para quieto em casa, será que tem alguma carreira de executivo da empresa aí quando se aposentar ou tô enganado?
Cara, talvez sim, na verdade eu tive um ótimo feedback do Reed Harris, né? Ele é o vice-presidente de relacionamento do UFC, trabalha junto com o Ozzy Arias, e os caras falaram que, meu irmão, toda vez que eu faço alguma coisa, eu entrego bem pra caramba. Eles falam que tem atleta que eles oferecem uma aparição, daí o cara chega lá com uma vontade, doido pra vazar, só quer receber. Daí os patrocinadores estão vendo, os caras não gostam. Pô, já que eu tô fazendo a parada, eu vou fazer amarradão, meu irmão. Trocar ideia com os fãs, conhecer neguinho. Às vezes aparece uma proposta, troca contato, nego de jiu-jitsu. Então eu tento aproveitar isso, então eu trato todo mundo bem pra caramba ali, faço uma rodada, os caras ficam amarradão. O UFC gosta, os fãs gostam, o patrocinador que tá fazendo a ação gosta. Daí os caras estão me chamando com mais frequência. E daí tá sendo melhor, que daí eu tenho uma abertura. Todo evento eu vejo o Daniel, troco ideia, já vejo o Hunter, o Sean Shelby, vejo a galera de dentro, ou seja, sei o nome de todos os seguranças, de toda a galera que trabalha lá. E é maneiro, acho que é maneiro para todos os lados.
Ah, que maravilha. E fica a lição
para o brasileiro Carrano, de, né? Networking.
Carrano não tira foto com fã, né? Não gosta de se misturar.
Que isso, cara?
Com um fã suado, né? Ele tem germofobia, essas coisas. Mas enfim.
Another report asking me, you like him? Eu falei, man, like. I like just my mom.
Vamos cair aqui dentro do UFC 295. Começando, meu querido Carrano, por Diego Lopes, né? Que ele lembra um pouco o Charles do Bronx, né? Alto esguio para a categoria, muito agressivo, sai na porrada, toma prejuízo, tem mão pesada, dá knockdown, jiu-jitsu afiado. E assim, de novo, né? A gente falou isso antes do evento. Essa foi a terceira luta dele no UFC, card principal de pay-per-view, entregou, nocauteou no primeiro round. E, assim, é a prova de que você não precisa ter 10 lutas na empresa, 20 lutas na empresa e muito tempo de casa para causar uma boa impressão e ser bem trabalhado do ponto de vista do marketing, né? Então, assim, o Diego Lopes, ele já é um candidatíssimo a card principal no Brasil e no México, por exemplo. Tá crescendo a fama dele.
Sim, ele tá, cara, é até curioso, né? A gente falou um pouco antes do evento sobre isso. Um cara que tinha tentado entrar no UFC anteriormente, não tinha sido bem sucedido, e parece que esse tempo de maturação fez muito bem pra ele, né? Chegou, parece que com um atleta bem diferente dentro do octógono e fora dele também. Virou um pouco pela combinação do estilo, mas também a personalidade, né? A gente brincou bastante aqui, que parece o Tom DeLonge, né, o vocalista do Blink-182, e agora apareceu com o cabelo também todo estilizado, mais estilizado ainda do que o anterior, tatuagem nova também, e ele caiu nas graças do público, e tem esse, são dois públicos muito importantes para o UFC, né, o México e o Brasil. O Brasil é o segundo grande mercado, tanto pela quantidade de atletas que forma, quanto pelo interesse do público. Pode não movimentar a mesma grana e tal, mas e o México tá ali, né? Qualquer coisa, tanto pro México em si, quanto pro público hispânico, que cresce cada vez mais dentro dos Estados Unidos, tem muito valor para a empresa. Então ele já pega dois demographics aí que são muito importantes pro UFC, e pra cereja no bolo disso tudo, obviamente, atuações como a desse sábado, passou o trator pra cima do Pet Sabatini. O Pet Sabatini tá, se bobear, o Durin pode saber melhor, não sei que hora que ele saiu lá da arena, mas se bobear, o Pet Sabatini tava lá no Madison Square Garden tentando achar a saída até agora, né? Perdidinho no pagode.
Ô, Durinho, eu queria te perguntar a sua opinião sobre o Diego Lopes, o que você achou vendo o cara em loco, porque não adianta também ser carismático, ser agressivo e, quando for subindo a escada, não passar dos desafios mais difíceis, né? No final das contas, tem que vencer. Mas uma coisa que chama atenção, não só do Diego Lopes, mas do próprio Tom Aspinall, né, que pegou a luta em cima do laço, do Sean Strickland, que foi campeão pegando uma luta em cima do laço, e é uma coisa bem recorrente na sua carreira, e o Diego Lopes só tá onde tá porque pegou uma luta que ninguém queria com o Movistar Evloev, esse lance de tá sempre pronto, né? Tá sempre treinado, porque cavalo laçado não passa duas vezes, né, Durinho? E o Diego é um bom exemplo disso, você também.
Cara, eu fiquei amarradão com o Diego ali, achei que o moleque mandou bem demais, e na real eu conheci ele na luta que eu perdi pro Belal Mohamed lá, que eu machuquei lá em New Jersey. Foi a primeira luta que ele pegou contra o Movistar, e ninguém queria essa luta, ninguém. Eu lembro que ele não tinha visto, ele me falando que foi mó perrengue, os caras ligaram pra ele na terça, perguntando se ele queria a luta, ele falou que queria, que não tinha visto, os caras, meu irmão, fizeram a parada tudo em 1-2 dias, o moleque conseguiu pegar o visto e tal, foi pra uma correria, que o moleque falou, e chegou lá pra lutar, mas o moleque chegou lá com uma energia, irmão, com uma vontade de lutar, que eu fiquei amarradão trocando ideia com ele antes da luta, tipo, não é, depois que você viu, não, antes da luta, depois o moleque entregou, lutou pra caraca, e acho que é aí que você falou, o Renato, hoje em dia, cara, o UFC tá olhando, tá procurando o pacote completo. Ele não quer só o cara bom, ele não quer só o falastrão, ele quer o pacote completo. Eu acho que o Diego tá nesse pacote completo, principalmente quando ele vem numa oportunidade dessa, naquela luta que ninguém quer. Aí os caras, aí eu, tipo, Sean Shelby, o Mick Maynard, devem pensar, ah, vamos dar a chance pra esse moleque, vamos ver, né? Ninguém quer. Daí um moleque chega lá e, meu irmão, tipo, entrega, sabe? Mesmo não ganhando, faz um lutão e, putz, se veste bem, um moleque, tipo, boa pinta, fala bem, o UFC se amarra, daí vamos dar outra oportunidade, bum, o moleque ganha de novo. Vamos dar outra oportunidade, bum, o moleque ganha de novo, tá feito, tipo, tá no caminho. Porque eu vejo hoje em dia, muito atleta, meu irmão, tá bem, tá chegando, eu vejo ninguém treinando pra caraca, Renato. Conheço uma galera que treinou pra caramba pra chegar no UFC. Mas aí quando chega, tipo, chegou, parece que era isso que o cara queria. Daí troca de equipe, daí estoura peso, daí eu falo, pô, meu irmão, agora que era pra tu tá igual um Diego Lopes, igual um, agora que era pra tu tá, meu irmão, explodindo pra fazer o fanbase, pra ganhar dinheiro, pra ter patrocínio, pra ser campeão, os caras, pô, estoura peso, não quer lutar, tipo,
quer escolher demais,
quer escolher, putz, agora que chegou, irmão, agora que tu tá na UFC, tu vai escolher. Então, pô, Diego tá de parabéns, não só o Diego, acho que outro parecido aí é o Caio Borralho, que o moleque, meu irmão, fala bom português, não é que fala, não, fala português bom, desenrola, é articulado, fala o inglês bom, é articulado. O Diego, meu irmão, tá começando a falar bem o inglês ali, fala o espanhol fluente. Pô, esses moleques vão longe, velho. Eu me amarro ver esses moleques mandando bem, ganhando, tipo, já conquistando a fanbase, o UFC amarradão. É irado ver o Diego, o jeito que ele lutou. E eu pensava que ele ia finalizar, mesmo o Sabatini sendo bom de jiu-jitsu ali, pra mim ele ia finalizar, meu irmão, o moleque nocauteou. Foi muito mais maneiro, foi irado ver o moleque daquele jeito.
O Diego é de Manaus, inclusive, tem 28 anos. E, Durinho, uma última pergunta. A chance dele ter recebido a bolsa de iniciante dele num card principal de pay-per-view é pequena, né? Ele provavelmente já levou algum aumento pra sábado.
Já, pô, pra pegar uma luta em cima da hora ali. Isso aí depende muito, sabe? Depende do relacionamento com o seu manager. Mas a última, eu acho que ele ganhou, se eu não me engano, foi luta da noite contra o Movistar, então ele já levou 50. Na última, eu acho que ele levou 50 e nessa também. Então, tipo, se ele não, se ele tava no de 12 mais 12 lá, a primeira foi 12, a segunda 12, né, porque perdeu a primeira, agora 14, mesmo que seja 14 mais 14, são 3 bônus, pô, se Se foi 14 essa, o moleque vai negociar bem. A próxima luta já deve ser, tipo, 35 mais 35, 40 mais 40. Já, tipo, já se tava naquele perrengue de meu irmão, tipo, já sai do perrengue, sabe? Já pode dar entrada numa casa. É maneiro ver os moleques quando tão subindo, assim.
E, Carrano, tivemos aí na sequência o francês que, assim, né, não sei se foi o mais impressionante da noite, mas se não foi, tá ali do lado, né, porque 27 anos, o Deus da Guerra, Benoît Saint-Denis, francês de Paris, essa foi a, vamos lá, a quinta vitória consecutiva dele, e aí, pô, enfileirou Ismael Bonfim, Thiago Moisés, Matt Frévola, será o 13º ou até mais do que isso na atualização do ranking nessa terça-feira, e já tá, né, tem o mercado francês nas costas, né? Talvez seja o segundo porta-bandeira do país na empresa, atrás do Ciryl Gane. Pena que eles não pegaram, né, o campeão do Glory, o Cedric Doumbé, né? Pena. Cedric Doumbé. Seria o trio, né, de trio de ferro da França, mas o Benoît Saint-Denis já tá falando em top 5, em Dustin Poirier, em Justin Gaethje, e o que ele fez com o Matt Frévola não tem nem nome, né? Eu pensei em ligar pra polícia aqui de casa, Carrano.
Pô, quase que foi, né? Chamou o pessoal do Brooklyn Nine-Nine lá para poder atender. De fato, o Benoît Saint-Denis, que lembre-se, né, apesar desse belíssimo chute alto, pô, pegou ali, é o famoso tapa com o pé, né, na face do Matt Frévola, é grappler. Ele sempre que puder vai querer levar para baixo, vai tentar finalizar, mas eu acho que eu cheguei a falar algumas vezes também, não sei se na live pré-evento e depois, ele treina a luta em pé com o Daniel Voerin, né, que era do treinador do Anderson Silva, franco-brasileiro, né, para dizer assim, eu acho que ele é casado com uma brasileira. E pelo visto está funcionando bem, porque conseguiu aí mais uma vitória por paralisação, o cara que está se notabilizando por fazer lutas extremamente empolgantes também, citou agora o exemplo do Diego Lopes, que isso aí é sempre muito interessante, e ele está fazendo isso, né, a primeira luta dele foi aquela derrota para o Capoeira. Ele veio direto, né, do Brave, e aí chegou a derrota pro Capoeira, uma luta apertada, foi na decisão e tal, um negócio assim que deixou uma impressão muito forte no público. Depois daí pra frente foram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, enfileirou.
E a luta com o Capoeira foi com 77, né, não foi com 70.
Foi na categoria de cima, exatamente. Pois é. E porra, o cara tá assim, voando, tem o público, a gente falou de bons mercados antes, né, o mercado mexicano, o mercado brasileiro. O mercado francês é um mercado ainda melhor, porque tinha, obviamente, agora já está recebendo eventos mais à miúda e tal, mas até alguns anos atrás, a gente tem que lembrar, o MMA era banido na França, não podia passar na televisão. Era um negócio assim, imagina a demanda represada que existia nesse lugar. E aí você tem um cara que é de Paris, na verdade ele nasceu, se eu não me engano, em Nimes, ele não nasceu em Paris, mas mora em Paris, treina lá com o pessoal do Voirin, na Venom Fight Team, tem um histórico militar também, então dialoga com diferentes públicos, né, dentro do imaginário aí, e ele é um cara extremamente popular, carismático, tem essa coisa aí do apelido, né, do God of War, que também pega a galera, essa galera mais jovem, que tá ligado em videogame, etc e tal, e tá correspondendo dentro do octógono. Essa, porra, o Matt Frévola, coitado, foi de... Eu falei da luta anterior, que tava lá perdidinho, tentando achar até agora. O Matt Frévola, não sei nem o que dizer, né? Onde que dá pra gente colocar a situação que ele ficou?
Saiu. E o Matt Frévola, ele tinha nocauteado o último Azaitar e o Drill Dober na sequência, né? Então, assim, é impressionante. E o Durinho, você tava falando de pacote completo. O cara é militar, né? Foi do Forças Especiais da França, 27 anos e fala inglês perfeito. É mais um aí, pacote completo dessa nova geração.
Cara, mais um brabo aí que eu fiquei... O Frévola também lutou nesse evento lá em Nova Jersey, lá que eu pedi pro Pelau, outro cara que, meu irmão, trocamos altas ideias ali, moleque gente boa, outro também que foi militar, tem um grappling bom, tem a mão pesada, eu sabia que ia ser nocaute, na real queria, por essa amizade aí, que o Frévola ganhasse, mas eu apostaria no francês, que, meu irmão, outro pacote completo, brabo. Foi maneiro que o Frévola também já foi militar e já foi pra guerra. O francês também já foi militar e também já foi pra guerra. Então era a luta dos dois brabos ali que já foram pra guerra. Eu sabia que os dois iam pra guerra e ele não ia desistir. Imaginava um nocaute ali, mas caraca, o francês, meu irmão, que bicuda na cara que deixou a torcida em pé ali. E outra coisa que eu gostei também, que o Frévola colocou ele pra baixo, se não me engano, duas vezes. Acertou uma mãos ali, então o francês, mesmo nocauteando, passou pelo fogo ali, sabe? Ficou uma situação ruim, respondeu muito bem. E, cara, tem a galera que tá chegando, tem que anotar isso aí, tem que aprender que os caras estão pacote completo entregando. Chega na luta, os caras dão tudo. Cabaluto, os caras falam bem, falam o idioma, desenrola, os caras têm carisma. É outro aí, na minha opinião, Diego Lopes tá, vai estar no top 15 amanhã. E, na minha opinião, o Benon... Fala o nome dele aí de novo, Benoit Saint...
Benoit, é o BSD
mesmo. O BSD vai estar no ranking também amanhã, eu acredito muito que vai estar no ranking amanhã e vai
Posso ir além?
São mais duas opções de pay-per-view desses caras, vai além aí, manda.
Não, além, eu acho que ele já vai pegar um top 10 assim, azeitadinho na próxima, tipo um Matheus Ganrou, tá? Eu acho que o UFC vai pavimentar, não que o Matheus Ganrou seja uma luta fácil, mas tipo assim, dá um cara assim, um de repente vencedor de Dan Hooker e o Dan Hooker vai lutar com quem? Com o Bobby Green, né? Dan Hooker e Bobby Green, vai ser um cara desse aí.
O Matheus Ganrou tá muito lá na frente, sabe? Eu acho que é assim também não, já é
top, sexto.
Sexto, daí tem o Michael Chandler agarrado ali, Dustin Poirier, esses caras, o UFC não vai descartar assim, mas eu acredito, o Dan Hooker, quem ganhar dessa luta aí, eu acho que é mais ou menos algo assim, querem, não vão querer lançar ele de uma vez, mas é a hora de começar a explodir o nome do cara, então é um Dan Hooker, que talvez ele ganhando já vai explodir o nome do cara, daí um cara um pouquinho mais famoso e para depois o top 5 ali, mas esse cara vai longe também, gostei desse cara lutando pra caramba.
Esse apelido, né, Renato? Porque B, é God of War o apelido, né? Mas eu vi muita gente, até colega de trabalho e tal, o pessoal tava comentando dele e falando, né? Porque é Benoit Saint-Denis, eles chamavam ele de BSD ou BSD. Esse parece perversão sexual, né? Vamos tomar cuidado aí com esse apelido.
Você tá na cabeça de quem vê, Carrano. Aí você tá se revelando. mas, Carrano...
Que cabeça maldosa, meu.
Não pensei nisso, não.
Nem eu. Porra,
para com isso, cara. Tá,
já olhou, pô, tá aparecendo já olhou pro francesão e viu ele com uma roupa de couro, né? Um chicotinho.
Aí,
não dá nada, hein, cara.
Mas veja bem, que eu falei, eu dei a sugestão. O Renato já veio com a receita do que é o negócio que eu falei, tá vendo? Você vê como é que o cara, se você der um pouquinho de corda, o vagabundo se forca. Não tem isso.
Olha só, Carrano, eu quero saber o seguinte. A pedra foi cantada, hein? Na live pré UFC 295 aqui no sexto round. Falei, se tivesse uma grande zebra nessa noite, seria de Jéssica Batistaca. Não estavam respeitando a Jéssica Batistaca. Zebra na proporção de 3-1 contra uma menina do jiu-jitsu, né? Que, assim, pra implementar o melhor do seu jogo, teria que botar pra baixo e trabalhar a Jéssica no chão. E a Jéssica também, a faixa preta, tem um bom sistema de quedas e uma mão muito dura. Resultado, Jéssica aplicou 4 knockdowns na McKenzie, né, tadinha, que sofreu, né, com a mão da adversária. E aí a Jéssica não move muito no ranking, né? Ela já era a quinta, a McKenzie estava atrás dela, mas o alívio, né, o Durinho pode falar isso melhor, o alívio de você vir de 3 derrotas seguidas, todas elas por interrupções, né, um nocaute, 2 finalizações, e nocautear bem uma menina ranqueada é uma coisa absurda, né, redentora.
Salvou. O trabalho ali, né, cara? O RH já tava ali chamando, mesmo sendo ex-campeã, perdendo, sendo finalizada, sendo nocauteada, nunca é bom. Eu tava preocupado com essa luta, porque eu gosto das duas, eu tenho um ótimo relacionamento com as duas, conheço a McKenzie do jiu-jitsu, desde a época de jiu-jitsu há muito tempo, conheço também a Jéssica, que treinava lá em Niterói com o Paraná e tal. Na real, eu que consegui desenrolar pra ela fechar com a Lia Abdelaziz, que hoje é manager dela, ela tá ganhando muito bem agora pra lutar, foi bom, que deu uma renovação de contrato muito grande. E, cara, eu tava com medo. Na real, eu apostei, né, eu não aposto, de verdade eu não aposto, mas eu faço as escolhas ali, eu escolhi que a McKenzie ia ganhar, porque a McKenzie tá numa crescente muito grande e a Jéssica não tava num momento bom. Mas aí, eu tava falando, ó, como é que em casa é bravo, eu tava falando com a Bruna, com a minha esposa, dessa luta, e minha esposa falou, cara, mas a McKenzie toma muito golpe pra derrubar a Jéssica. Aí eu falei, caraca, verdade, como que ela vai fazer o jiu-jitsu se ela não vai derrubar? Daí, no último dia ali, eu falei, acho que a Jéssica vai ganhar, vai ser até bom pra Jéssica ganhar, mas a minha esposa que cantou a pedra. Eu falei, caraca, eu falei, mas puta, a Jéssica não tá bem, mudou pros Estados Unidos agora, deve estar naquele processo de tipo de se achar ainda, não sabe quem tá treinando. putz. Aí ela falou, ah, mas já tá lá um tempo, perdeu, tá aprendendo. Eu falei, caraca, verdade. Daqui a pouco aconteceu o que ela falou. A Mackenzie não conseguiu derrubar, daí fica em pé, a defesa não tá tão boa ainda. A Jéssica bate igual homem, meu irmão, mão dura pra caramba. Acabou ganhando bem ali e, pô, Mackenzie, mó guerreira, porque ela tomou vários knockdowns. E se o juiz deixasse, ela ia voltar de novo. Então, acho que alívio pra Jéssica ganhando e, putz, aprendizado ali pra Mackenzie ali, que sabe, pra evoluir, vai ter que melhorar o wrestling, vai ter que melhorar a defesa em pé ali, mas lutão ali, meio que eu dividido ali pras duas, gosto muito das duas.
É, Tadi, eu fiquei com a pena da Mackenzie. Ela deu uma entrevista antes da luta dizendo que a bolsa ia pra pagar a pensão do ex-marido. Porra, aí foi brutalmente nocauteado.
Entrou no Telex Free, né, danado.
Seria triste para todos os lados. Né? Pois é, né? Se a Jéssica perde...
As duas, na real, né? As duas estão num divórcio ali.
É verdade. É verdade. A Jéssica também, né? A Jéssica, inclusive, foi feia a coisa também. Disse que... Né,
o UFC 295, não casem crianças. É a tagline desse evento, não casem crianças. Basicamente era isso.
Carrano? Casa com a pessoa certa, melhor.
É isso aí. Não vem com essa não, Carrano. Você fica enrolando tua mulher há 15 anos. Deixa a Raíssa escutar isso. Não tem um anel no dedo dela até hoje, Carrano.
Não, tem, pô. Tem. Não tem. Só que o contrato que a gente assinou é muito mais tranquilo, né? Amanhã, se a Raíssa vai fazer
aliança,
uma luta,
a
bolsa
amizade,
não é minha, não. A bolsa é dela.
Aliança de amizade de plástico não vale, não, Carrano. O que você achou dessa luta
então
aí?
Então vou ter que pegar outra. Mas, ó, o que eu falei, se a Raíssa fizer a luta, a bolsa é dela. Pode ficar tranquilo. Cara, vai ter que parabenizar aqui, né? O profissional que realmente bateu. Espero que o que eu disse sobre Tom Aspinall e Alex Pereira seja também lembrado
da mesma
forma. Já vou falar, mas tudo bem. Mas, de fato, o Renato Rebelo estava corretíssimo. Obrigado. Eu achei que a insegurança da AG, que é natural, né, cara? Afinal de contas, também é isso. Você tem uma situação... E era uma... de fato, a gente... Agora, brincadeiras à parte e tudo. Mas é isso. As duas numa situação que, pô, diga o que quiser, mas é claro que, pô, você tá num momento complicado fora, não é a mesma coisa, né? Todo mundo já teve uma situação profissional em que você, às vezes, tá distraído por coisas da vida que estão acontecendo e tudo mais. Isso num cenário em que você tá num esporte que é cruel, que tem tanta valência assim, que um segundo de desatenção pode te custar muito caro e assim, fisicamente, que a gente tá falando, é elevado, né, a enésima potência. Mas eu achava que, no fim das contas, talvez a fase da Jéssica fosse fazer ela ficar um pouco mais reticente, o que possibilitaria a Mackenzie Dane se aproximar e quedar, enfim, e fazer impor aí o jogo de chão. Acabou que, no fim das contas, a defesa vazada, né? Esse problema que no jogo defensivo da Mackenzie, que já era conhecido, falou mais alto ainda, e a Jéssica conseguiu dar a volta por cima. De fato, também, se a gente for olhar, entre as duas, quem mais precisava do resultado, né? Que desespera, era a Jéssica, e ela acabou, falou mais alta vontade até do que a insegurança, a Jéssica, que cara, eu diria, talvez aí, peso por peso, uma das mais braba que tem na, né, já lutou de peso galo.
Mais trabalhadora, né, na maior frequência de trabalho é a Jéssica.
É bizarro. Eu fui numa luta dela com a Larissa Pacheco, pô, que luta de peso leve agora, em Brasília.
Se eu não me engano, a Jéssica é a mulher que tem mais luta no UFC, não é?
Eu acho que sim.
Ela foi uma das primeiras a lutar, uma das primeiras lutas de mulher que teve lá foi dela. E tá lá, e outra coisa, cara, que o Carrano falou, bem falado pra caramba, quando a gente vai lutar, a gente tem que estar 100%, então no camp ali a gente tenta se blindar de muita coisa, eu me blindo de tudo ali, eu fico bem blindado, quando tem qualquer proposta, qualquer coisa, eu passo pra Bruna, passo pro manager, passo pra alguém, e fico muito focado em treino, mas tento deixar tudo certo antes do camp pra já começar... Tudo tranquilo. Um cara, que muita gente não sabe, mas o Tyron Woodley, quando o Tyron Woodley começou a perder ali naquela derrota pro Camaro, antes de começar aquela luta, ele não queria pegar aquela luta naquele momento, porque ele estava indo para um divórcio. Foi onde ele começou a fazer aqueles clipes lá dele, de música e tal.
Pô, aí... não se amarrava não nele, rapper?
Então, mas num desses clipes aí, acho que ele acabou se envolvendo com alguma dançarina, sei lá quem era, daí foi pego e tava entrando em divórcio, e daí meu irmão perdendo mó grana, tal, advogado, correria, briga, fora o psicológico, emocional, e daí o UFC empurrando ele pra andar com o Camaro, e ele tentando não pegar a luta, tentando não pegar, os caras meio que forçaram, aí daí, pudim, moronou o cara, indo no divórcio, e sair, sei lá como é que foi depois, mas, sei lá, deve sair de casa, então, tipo, eu entendo ali a fase da Jéssica, deve ter sido muito difícil, ainda mais que a mulher dela fazia tudo pra ela, não sei e nem quero saber de detalhe nenhum, mas eu sei que a mulher da Jéssica era uma que controlava tudo, que fazia tudo. Eu encontrei com a Jéssica duas vezes em Niterói lá, era a mulher que falava tudo, que dirigia, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, toma suplemento, toma vitamina, então... Essa mudança é muito sinistra e da Marquinhos também, né? Que o marido que cuidava da filha dela, tipo, indo pra uma luta assim com divórcio, deve ser uma parada bizarra ali. É. E as duas muito guerreiras, que, meu irmão, tudo bem, a Marquinhos perdeu, mas a Marquinhos não desistiu, não, velho. Foi pra guerra e foi mó lutão.
Porra, é. Alguma coisa diz tanto sobre a força de vontade da Marquinhos quanto a potência da Jéssica, o fato de que essa foi a primeira vez que teve 4 knockdowns num round, né? Verdade.
É, se fosse boxe, já tinha acabado antes.
Já tinha acabado.
Mas, passando aqui para a luta das betoneiras, né, da Jamanta. Ô, Durinho, você tava ali do lado, né, assim, a mão do Pavlovich cantando, né, que foi o primeiro golpe da luta, foi um cruzado de esquerda do Pavlovich, depois o nocaute do Tom Aspinall. Deve ser assustador, né, cara? E nesses momentos a gente entende a divisão de classes de peso, porque postei até uma foto do Sergei Pavlovich com o Khabib semana passada no Instagram do Sexto Round, e tipo assim, nem parecem da mesma espécie, né? Os bichos são muito grandes. E falando também sobre a vitória do Aspinall, Durinho, é impressionante como ele se movimenta, né? Ele é muito rápido para peso pesado, estando fora de forma. Ele bateu 5 quilos a mais do que na luta com o Curtis Blaydes, e a gente viu que quando ele entrou, ele achou a distância, ele entrou naquela sequência de jab direto, o Pavlovich não teve nem reação, né? Então, assim, eu citei na minha resenha, e eu reforço aqui, 30 anos... Tá? Pôde fazer o que fez com o Pavlovich sem camp, tem talvez o melhor boxe do peso pesado, talvez é o peso pesado mais rápido, e a base dele é no jiu-jitsu, o pai dele é professor de jiu-jitsu, talvez o Tom Aspinall seja o peso pesado que faça a história, vá além das 3 defesas de cinturão. Acho que todo mundo ficou muito impressionado, né, Durinho?
Muito impressionado. 2 monstros, meu irmão, aqueles caras entraram no octagon ali, e foi irado que, tipo, quando o juiz chamou, chega junto aqui e tal, já expliquei as regras, cumprimenta aí, os caras ficaram com uma mão ali, tipo, em cima do ombro do outro, se respeitando. Foi maneiro, todo mundo começou a aplaudir ali. Realmente foi maneiro esse momento. E o nego já começou a falar, nossa, os caras se abraçando. Essa luta vai durar 2 minutos, meu irmão. Caraca, quando o Pavlovich encaixou aquela primeira mão, meu irmão, o ginásio já foi abaixo. Uau, falei, caraca, meu irmão. Esse maluco é um monstro. Eu pensando, o Tom Aspinall tem que botar ele pra baixo agora. Pra mim, se o Pavlovich ganhasse, ia ser por nocaute. E se o Tom Aspinall ganhasse, ia ser por finalização ali, um TKO. Meu irmão, quando o Tom Aspinall começou a se mexer, foi isso que você falou, levinho, rápido, entra e sai, movimentando tranquilo. Quando eu vi ele se movimentando e deu pra ver que ele achou a distância, quando ele jogou a mão, meu irmão, ele jogou tão rápido, mas foi uma bomba rápida, que eu falei, caraca, dali eu falei, esse moleque vai ser campeão, esse moleque vai ser campeão. E a outra também, que como a gente tava falando, sabe qual foi a parada que eu fiquei mais de cara com ele? Que ele deu uma entrevista falando que ele não treinou pra luta, que ele tava treinando, que ele foi pra Holanda, que ele treinou com o Rico Vocente lá, que ele tava treinando pra caramba.
Igor,
acho que ele não tava fazendo
tipo, Igor Verhoeven, tem 60 anos. Rico Verhoeven.
Rico Verhoeven. Tem 60 anos, pô. Foi mal. Rico Verhoeven.
O Renato Rico Vocente vende. Pô, o Rasbula tá sinistro. Só pra ele ver esses pares na cadeira de roda, pô.
Pô, se o Tom Aspinall treina com o Igor Vovchente, o Vovchente já tá no cemitério agora, pô.
Igor Vovchente, o treinou com o Mestre da Morte, pô. Ele lutou com o Igor Vovchente já, né?
O Vovchente era veterano em 92, pô.
Ele tava lá na Holanda, com o campeão do Glory, pesado. Com quem agora? Não deixa o
nome. Rico Verhoeven.
Rico Verhoeven.
Então ele tava treinando. Aí ele falou que quando ele pegou a luta, ele deu um treinão no dia, no segundo ou no terceiro dia, ele já travou as costas e não treinou até a luta. E tipo, o cara não treinou. O cara tava treinando. E isso é outro puxão de orelha na galera que tá chegando, meu irmão. Tem que tá treinando, tem que tá pronto. A oportunidade chega, meu irmão. Não
é, Durinho, mas aí tem um parêntese, né? E só pode passar impune acontecendo isso peso pesado, né? Se fosse na sua divisão, não dá pra pegar uma luta dessa sem treinar. Não é possível, né?
Putz, mas aí o cara cara te liga, Renato, você faz o YouTube, faz o programa. Estamos com uma vaga aqui para fazer o UFC ao vivo, uma parada. Meu irmão, você vai, Renato, entendeu?
Ah, não, mas é diferente, porra. Eu não vou sair na porrada nem por, cinco, não, por 25 mas, minutos,
mas,
né?
Mas na tua área, tu vai fazer a maior parada possível. Tipo, no UFC, o lutador vai lutar pelo cinturão. Tipo, na minha, eu ia dar um jeito de perder peso pedalando, sei lá, fazendo outra parada, entendeu?
Porque é uma não, tem que aceitar. Não tem jeito, né? Tem algumas... Por exemplo, o Nate Diaz estava numa lancha fumando maconha quando ligaram pra lutar com o McGregor. E aí, vai dizer não?
Mas aí qualquer luta do Nate Diaz, ele tava fumando maconha quando ofereceram pra ele. Isso aí não sei se vale de alguma coisa essa informação, não, Renato.
É, pois é, mas vocês entenderam, né? Não, o que eu tô querendo dizer é que é diferente, né? Tipo, por exemplo, vamos dizer que o Durinho não tá treinando nada. 0-0-0. E aí liga, pô, tu luta com o Leon Edwards semana. Né? É, luta com o Leon Edwards semana que vem. É, luto. É, vale o cinturão, bolsa maior, beleza, é o topo. Mas assim, você treinando nada, nada, nada pra pegar o campeão com 77 quilos, o que eu tô dizendo é diferente um peso pesado que cada golpe lógico dele pode nocautear, entendeu? Lógico. É só esse ponto.
Lógico, mas mesmo assim, bicho, foi muito bizarro. Quando ele falou que não treinou, foi lá e fez do jeito que ele fez. Pra mim, ele ganha aquele cara no jiu-jitsu. Falei, vai botar abaixo. O nego fala que esse maluco é forte pra caraca, defende que era, mas que ele dá uma cansadinha no final. Falei, então, acho que eu já vou botar logo pra baixo. Meu irmão, quando ele entrou aquela mão ali, eu falei, esse maluco vai ser campeão, mano. Do jeito que ele mexe, com todos esses aspectos aí, não treinou, em cima da hora, e ganhar do cara que ninguém quer lutar. Pode falar o que for, o nego não quer lutar contra aquele cara. Eu acho que esse maluco vai ser campeão, velho. Eu acho que...
Já é, né?
É, já é, não. Mas campeão linear mesmo. Eu acho que linear. É o único cara que eu acho que dá pra ganhar do John Jones. Tipo, outro ali eu acho que não dá. John Jones tá em outro nível. É o único que eu falei, cara, esse cara tem mais chance que o Stipe. Esse cara tem mais chance que... Esse cara é muito sinistro, eu achei.
É, e agora ele vai... Tudo indica que ele vai defender esse cinturão interino. Vai precisar, né? Porque o John Jones só volta no final do ano. E o Dana White... Sabe-se lá porque mantém essa luta com o Miocic. Miocic, 43 anos, 3 anos parado. Eles querem fazer essa luta de qualquer jeito. E Tom Aspinall não vai ficar...
Bengala, né, o Miocic.
Porra, não faz sentido. Enfim, o Tom Aspinall, ele não vai ficar esperando até 2025, porque ainda corre o risco dele não pegar o John Jones ou o Miocic dos caras se aposentarem. Ele vai fazer mais uma luta nos próximos meses. Até porque ele não sofreu dano nenhum. Ele absorveu literalmente uma mão do Pavlovich, que foi aquele cruzado de esquerda. E tudo indica que será Ciryl Gane, né, Carrano? Número 1 do ranking, França versus Inglaterra, comercialmente é um golaço pro UFC, e aí o Ciryl Gane, que rejeitou o Tom Aspinall na última rodada, agora corre atrás, né? E aí, o que você acha de... O que vocês dois acham de Tom Aspinall versus Bom Menino? Em pé é uma luta fantástica, né? Mas o Bom Menino é alérgico a um grappling, né, Durinho?
É, mas...
Tem que ver se ele vai treinar, né?
Ele tava negando se o Tom Aspinall tava pedindo o Ciryl Gane. O Ciryl não queria... Eu faria que nem o Tom Aspinall não pediu. Pô, tô chamando o cara pra lutar comigo um tempão. Agora o cara não quer? Coloca o Ciryl Gane contra o tal de Malhadinho aí. A luta que eu faria fácil. Daí ganhou um main event aí. Ganhou um main event aí pra qualquer Apex aí. Ou até pra qualquer Fight Night. Ou uma luta ali que eu colocaria também num card principal de qualquer pay-per-view aí.
Ô, Durinho, a gente vai ter... Tudo indica que a gente vai ter um pay-per-view no Brasil ali nos primeiros meses. Talvez no primeiro semestre de 2024, né? Imagina só...
UFC Rio em maio. Olha só.
Eu não sabia que era em maio. Você já deu um passo além. É, mas imagina o UFC Rio-Maio com o Poatan defendendo o cinturão com o Jamal Hill, que já vai estar pronto, né? A recuperação dele
é... Ou o menino Charlinho.
Ah, o Charles não vão trazer o Islam pra cá, não. Esquece isso. Chance, não. Porra, esquece.
Que maneiro, menino Charlinho.
Ah, ia ser maneiro. Agora, no campo da realidade, a gente pode ter Poatan e Jamal Hill defendendo o cinturão dos meio pesados, Malhadinho e Ciryl Gane e você contra alguém. Que tal?
Tô dentro. Mas, pô, pra mim, o card dos cards seria o menino Charles contra Islam, Poatan contra o Jamal Hill e Malhadão aí. Bota Malhadão contra Ciryl Gane aí. É o card dos cards, meu irmão. Tá doido.
É que a gente merece isso?
Pô, merece. O UFC Rio aí, UFC, meu irmão, história, sinistro. Imagina que eventão.
É, dá pra sonhar, eu acho. Tá? Vamos sonhar, é um sonho. É um sonho, é um sonho. Não sei se a nossa moeda real permite esse sonho, mas é um bom sonho para se ter. E aí, Carrano? Aspinall, Cyril Gane, Malhadinho, o que você, matchmaker, resolveria disso aí?
Cara, de fato, há um pequeno problema aí. Inclusive, esse evento, se for em maio mesmo, é o UFC 301, né? Que o UFC 300 vai ser em abril. Provavelmente, então, se for maio, né? PPV de maio, 301, a não ser que mude alguma coisa aí no meio do caminho. Cara, sobre essa situação, você falou, eu fui... de colocar uma luta entre o Gane e o Aspinall, que agora o Aspinall também tá fazendo, né, tá fazendo doce com razão, seria a 42ª guerra entre franceses e ingleses. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, desde do século XII, eles já lutaram 41 guerras e aí seria a 40ª, daria uma promo legal, né? O que ia ter de história para falar de Inglaterra e França em conflito seria um negócio absurdo, mas eu concordo que não tá com muita cara que vai ter por agora. Pode ser que sobre realmente o Gane pro Malhadinho, o que seria muito bom para o brasileiro, inclusive. E, de fato, o John Jones estava... Assim, ficou muito nítido para mim. E eu não estou dizendo isso para desmerecer o John Jones, que eu já falei várias vezes que, apesar de ser inversamente proporcional enquanto ser humano, né, ele é uma outra dor de todos os tempos. Então, eu falo isso antes de ser ponto pacífico como é hoje. Mas me parece muito claro que ele olhou o bagulho apertando e falou assim, cara, deixa eu preservar meu legado aqui. E aí, pô, essa luta aí é na medidinha aqui, por serviço prestado. É uma coisa rara, você não costuma fazer muito isso, mas por serviço prestado, vamos deixar o maluco sair, sai assim, vai embora, vai com Deus, show, é nóis, abraço. E ele ia nessa, contra o Miocic. Acabou que ele não conseguiu, né? Se fosse o Miocic, talvez eles arrumassem alguma alternativa ali pra ele e tal.
Carrano, mas, pô, quer a solução pro problema? Eu dou aqui a solução pro problema, na hora.
Vai lá.
Amanhã, Dana White, aqueles videozinhos dele de Breaking News no Instagram. Pessoal, mudei de ideia, tomei o cinturão do John Jones, ele não é mais o campeão linear. O campeão linear é o Tom Aspinall. Tom Aspinall vai defender o cinturão contra Stipe Miocic no UFC 300 ou qualquer UFC desse aí. E aí, o John Jones, quando voltar, tem o title shot direto e a gente faz Cyril Gane versus Malhadinho pro próximo desafiante, se o John Jones não estiver pronto a tempo. Tá ruim?
Miocic tem a chance de ser campeão
de novo. Sim. Malhadinho.
Mas eu acho que aí ele tá fazendo muito favor pro Stipe Miocic, que tava ali só pra ser cordeiro sacrificial do John Jones, cara. Entendeu? Acho que o papel do Stipe Miocic, o Miocic ganha uma promoção de coadjuvante da história do John Jones, que ele teria, pra personagem quase principal, que não sei se é o interesse da empresa. Me parece muito mais uma questão do John Jones querer lutar contra o Miocic especificamente, porque era uma luta que ia aposentar os dois, vamos ganhar nosso dinheiro e vamos embora pra casa, do que qualquer outra coisa. Tá com uma cara danada de que o Miocic vai lutar mesmo com o John Jones, os dois vão aposentar, mesmo que seja com um atraso, né, ao invés de ser nesse evento como teria sido, e o Tom Aspinall vai fazer aquilo que a gente comentou, que é defender o cinturão interino, que é um negócio que é raro, mas acontece.
O Carrano, vou te falar uma coisa, cara, uma coisa que sempre, assim, é engraçado a contradição, nós todos somos contradições humanas, né? Eu sempre fiquei incomodado com o UFC não ter cuidado com veteranos, principalmente lendas do esporte, no caminho pra casa, né? Então, a última, a penúltima luta, o UFC sempre foi uma máquina de moer carne, né? Então, você tem um veterano famoso no final da carreira, ele vai pegar o jovem garotão em ascensão, porque você transfere a popularidade, você expõe o jovem a alguém que já foi promovido no UFC por muitos e muitos anos, né? É assim que funciona o negócio. E assim, eu sempre reclamei um pouco disso, né? Tipo, porra, o Anderson Silva vai pegar o Israel Adesanya, o Anderson Silva depois vai pegar o Jared Cannonier. Porra, por que não dá um veterano pro Anderson Silva pra ele ter também ali uma competição mais adequada pra alguém com mais de 40 anos? Isso sempre me incomodou um pouco. Só que agora eu tô incomodado com o oposto. Porque você olha o Tom Aspinall, você olha o Pavlovich, você fala assim, porra, esses caras, né, o Malhadinho, o Gane, eles merecem ter a exposição a um John Jones, a um Stipe Miocic, a lutadores lendários, porque é o ciclo da vida do John Jones e Miocic, só lutarem um com o outro e o Tom Aspinall, o Gane, não terem direito à oportunidade de exposição. Contradição, né, Durinho? Você tá dentro desse caso, né? Você é um lutador ali ranqueado no UFC, mas obviamente você gostaria que a sua situação fosse a melhor possível, mas o que você acha? Você acha que é mais uma questão de ciclo da vida, né? Que o mais velho dá lugar ao mais jovem, ou de repente tão certo de dar uma colher de chá aí pro John Jones e pro Miocic?
Cara, eu acho que é uma luta muito legendária, sabe? Porque o John Jones é considerado o melhor de todos os tempos, e o Stipe é considerado o melhor pesado de todos os tempos. Eu acho que eles vão fazer essa luta. luta, infelizmente, às vezes não é o que a gente quer, não é o que os fãs querem, não é o que tá no papel. É o que vai vender mais. Eu acho que de verdade, uma luta legendária pra botar no, em Nova York, pra meu irmão bombar, ter um monte de famoso, é o John Jones contra o Miocic. Merecimento, pô, uma luta maneira pra fã mesmo de verdade, Tom Aspinall ia ser irado contra o John Jones. Venderia? Putz, vender mesmo, explodir de pay-per-view, vai ser a volta do John Jones. É mais fácil. O Carrano, como faz o matchmaker aí, vai até falar melhor. É mais fácil de vender uma luta de lenda. John Jones, melhor de todos os tempos, contra Steve Miocic, melhor pesado de todos os tempos. Final de carreira, mas vamos ver quem vai ter o melhor legado. Do que contra um moleque mais novo, o Tom Aspinall, o Malhadinho, entendeu? Acho que essa que é a diferença.
É, mas assim, o meu ponto é que pro Malhadinho e pro Tom Aspinall chegarem ao ponto de, no futuro, serem do patamar do John Jones e do Miocic, eles precisam desse degrau, né? Porque se eles lutarem só entre si, sei lá, eu acho que não tem uma renovação, né, de geração. Enfim, diz aí, Carrano, pra gente passar pra luta principal.
É, eu acho que não vão, assim, que seria, obviamente, muito, muito proveitoso pra essa troca de guarda, mas não tá com muita cara de que vão. E se fizerem, a gente também sabe que o John Jones não tem pudor nenhum em dizer obrigado, não quero, pego minha viola, boto no saco e vou embora, como ele já fez para pegar a luta em cima da hora, depois daquele cancelamento do Dan Henderson, né?
É verdade. Bom, pessoal, passando aqui para a luta principal, Alex Poatan Pereira nocauteia Jiří Prochazka no segundo round. Primeiro round foi 10-9 pro Prochazka, não fez muito com a queda, né? Mas estava ali por cima, batendo um pouquinho. Assim, tem muita coisa para desempacotar nessa luta, né? O Demian Maia disse na transmissão, eu concordo, que parecia que tinha alguma coisa off, alguma coisa fora ali com o Poatan. Teve gente que apontou que ele tava com, podia estar com problema na perna. Aí teve um vídeo depois dele conversando com o Glover, falando de problema pessoal. Mas é aquele negócio, né, Durinho? 11 lutas de MMA, vitórias sobre 5 campeões mundiais do UFC, 2 cinturões, estando bem, estando mal, estando num bom dia, na noite ruim. O cara dá um jeito de vencer, nocauteou alguém extremamente perigoso e letal. A história do Poatan nem faz sentido, né, Durinho? Como alguém chega tão longe, tão rápido, sendo que ele começou a treinar a luta com 21 anos, né? É realmente um indivíduo especial. Você que viu lá de perto, o que você pode compartilhar com a gente?
Aquilo ali é uma criatura que tem que ser estudada, meu irmão. Aquilo ali é um monstro. Como aquele cara batia peso médio? A galera não tem noção o tamanho daquele cara tava, meu irmão. O cara tava um peso pesado ali, um monstro. E, tipo, o Gregory Rodrigues foi lá treinar com ele, o Gregory é parceirão meu de treino aqui. O Gregory falou, nego, pensa que é fácil. Ele falou, o Poatan é forte pra caraca, ele é cheio de quina, fazer jiu-jitsu com ele é difícil. Tipo, o bicho tá levantando bem. Ele falou que tava saindo na mão com o moleque, daqui a pouco tomou-lhe um quedão, falou que ele tem um double leg bom. Ele falou, meu irmão, o nego tá de bobeira com o Poatan, ele é forte, durinho, tá ligado? Aquele cara chato de fazer jiu-jitsu. Eu falei, se ele é esse cara, ele é tão forte, tão chato, já tá com os fundamentos ali, é chato de fazer jiu-jitsu com ele, e ele levanta. E ele mostrou isso na luta. Só que, cara, eu não achei que ele tava off. Eu achei que ele começou bem. Eu achei que aquele chute na panturrilha ali, o Kef, que tava bom pra caraca. Só
será que machuca aquele chutinho ali, Durinho?
Nossa, meu irmão. Eu tenho vontade de treinar com ele, mas eu tenho medo de treinar com ele ao mesmo tempo, mano. Eu tenho maior vontade. Eu falei, cara, eu tenho que treinar com esse cara. Mas caraca, meu irmão. O cara faz uma parada boa ali, toma uma mãozada, cai durinho ali. Aí cai durinho e durinho mesmo. Aí... Meu irmão, que cara bizarro. E outra coisa, eu acho que a galera não tá dando o mérito pro Jiří. O Jiří é um Tony Ferguson com mão pesada, mano. Ele se movimenta todo esquisito. Então, quando o Poatan achava a distância e começava, ele achava ele encurralando. Só que às vezes o maluco é todo errado e tem uma mão pesada que tirava o Poatan da jogada e começava a achar a distância e batia duro, cara, uma mão pesada. Então eu acho que ficou estranho no começo ali, mas toda hora que o Poatan, eu acho, né, a minha visão foi que o Jiří ganhou o primeiro round, tava ganhando o segundo, começou a achar a distância, começou a complicar o Poatan, tomou o chute na panturrilha, começou a sentir um pouquinho, só que ele tava muito confiante, que ele começou a acertar a mão, achou a distância, ficou muito confiante, meu irmão, porque que acontece? Entra ali aquele cruzadão de esquerda ali que arranca a tua cabeça. E tem um vídeo do moleque que faz toda a minha mídia social, tava lá, ele tava filmando esse momento do nocaute ali, já colocaram até nessas páginas aí, não sei se foi Full Violence ou essas outras que os caras postam tudo de luta, colocaram o vídeo do meu ângulo ali onde eu tava. Onde eu tava, meu irmão, o cara tava apagado, o juiz mandou bem demais. Muita gente falando, ah, juiz, deu... meu irmão, o moleque caiu morto do lado que eu tava ali. Eu falei, nossa, para, juiz. Parou, já comemorando ali, foi da hora que eu tava olhando pro joinha, pro Ed ali, os caras comemorando pra caraca. Mas, na minha opinião, o moleque, o Poatan é um monstro, é uma criatura a ser estudada do psicológico, porque na luta contra o Ian Blachowicz, ele tava cheio de lesão, costela machucada, joelho machucado, vai lá lutar contra o ex-campeão, não foi a luta uau, mas o cara todo machucado, dá um jeito e acha o jeito de ganhar a luta, que eu acho que tem muita gente que é o contrário, acho que tem muita gente boa, um moleque bom, que os moleques lutam, só que os moleques acham um jeito de perder a luta, lutava ganho, os caras, nossa, como é que ele perdeu essa luta, mano? Até isso aí em outros esportes também, aquele time que tá certinho, tá redondinho no futebol, os caras não conseguem fazer gol, não conseguem fazer gol e tá lá no final tomando um gol, perde de 1-0, aquele que não faz leva, tem muito cara no MMA que é assim, o pô até é o contrário, meu irmão, o cara pode não estar no dia, o cara vai lá, dá um jeito e ganha, eu acho ele muito bizarro.
É, e Durinho, você vem do jiu-jitsu e você tem mão dura também. Dizem que mão dura e queixo resistente não se ensina, né? Meio que vem com a pessoa. É uma bênção ou não bênção, né? Só que no caso do Poatan, não é mão dura, né? É mão de cemitério. É tipo, eu lembro um pouco o Dan Henderson, né? O Dan Henderson, ele teve um momento na carreira dele que era só tocar de qualquer maneira que o cara caía, né?
Mas, meu querido Carrano, você sabe o que é tão bom quanto um cruzado de canhota do Poatan tão eficiente? É claro, é o mês de Black November, né? Black Friday, o mês de descontos da Insider, e traz descontos aqui para o nosso público do 6 rounds de 30%, 40%, até 40% de desconto, dependendo do que você comprar.
Tá, pois maluco. É.
Você já tem uma camisa que é 3 vezes mais macia de algodão, que algodão não precisa passar, não desbota. É, modela o seu corpo, né, Carrano? Tem ação antibacteriana, tem tudo isso, uma camisa absolutamente fora da curva no mercado, e você com o código promocional 6º round BF, né, de Black Friday, você tem 15% de desconto, e em pacotes você pode chegar a 30%, 35%, 40% de desconto, melhor do que o cruzado de esquerda do Poatan, Carrano.
É, a única coisa melhor do que o cruzado de esquerda do Poatan nesse final de semana é essa camiseta da Insider, e vou dizer o seguinte, veja bem, Renato falou aqui uma coisa que eu acho que é fundamental. Você compra uma cueca da Insider, você compra uma camisa da Insider, é muito mais barato do que pagar a academia, meu amigo, que vai modelar seu corpo do mesmo jeito, tá correto? Então vamos fazer aqui, Renato, homos econômicos, correto?
Melhor você compra uma camisa. Faz os dois.
Você vai comprar uma camiseta, é um investimento, você vai se alimentar bem, você vai dar muito trabalho, use a camiseta da Insider, que modela, não importa seu biotipo, não importa se é ectomorfo, se é exomorfo, não importa, a camiseta da Insider vai vestir bem todo mundo. E olha só, eu estou até hoje, Ana, desde a semana passada, estou completamente impactado pela notícia que a Insider tem cuecas, né, com a letra O, que é a grafia correta no português arcaico, e que são também feitas com toda a tecnologia que vem das camisetas. Eu já falei, estou indo no Brasil no mês de dezembro, porque vai ter evento do Brave em Fortaleza.
Vou te mandar um
quero pacote cuecas.
Cuequinhas, por e favor. Você vai ter que fazer
o seu ensaio, inclusive.
Review honesto das cuequinhas da Insider, que te deixa ao mesmo tempo pelado e protegido, Carrano. Você vai se sentir delicioso.
É, exatamente. Eu vou fazer o review, vou pedir minha senhora para fazer um review também das cuecas. Ela até reclama muito das cuecas que normalmente eu tô, Insider patrocina, quer dizer, já está patrocinando a gente, não posso pedir para patrocinar de novo, né? Então venha também, estou impactado até o momento com a cueca e a Tech T-Shirt, que já vou pegar, já escolhi meu kit aqui, quero uma de cada cor para poder experimentar realmente como então, diversas cores dessa camiseta. Pô, então eu vou pegar, ó, vou pegar 3 diferentes para começar, mas sei também que a Insider faz entregas até fora do Brasil, se for necessário, então já vou, o segundo lote vem aí.
Maravilha. Então, pessoal, link para Insider tá no comentário fixado, na descrição do vídeo, e aproveitem que até o final de novembro você tem os nossos 15% de desconto com o nosso código promocional, mais os descontos da Insider que já partem, né, dessa Black November.
Esse cruzado, esse golpe de esquerda do Poatan, de novo, né? Todo mundo sabe que ele vai dar o cruzado de esquerda, o chute na panturrilha, só que ele faz com tanta fluidez, a mecânica do movimento é tão bem feita que é muito difícil de escapar. E esse ter esse toque da morte, esse apagador nas mãos, né? De você pode cometer erro a luta inteira, mas você tem um apagador que ele apaga os seus erros, é uma bênção que permite até ele, numa noite ruim, de repente, com problema, com dor, com costela, com joelho, não sei o que lá, vencer, porque ainda, por exemplo, o Ian Blachowicz, ele não nocauteou o Ian, não deu knockdown, mas o medo que o Ian tem e o respeito que o Ian tem pelo poder de fogo dele, muda a configuração da luta, né? Então, assim, é um acessório assim, absolutamente fantástico.
Pô, fantástico. É irado quando o cara respeita a tua mão, o cara não se solta tanto, o cara não vem tanto. E quando o cara vem, bum, surpresa, o cara nem vê o golpe, caiu ali, tem que olhar no replay. Vai acordar e falar, caraca, tô no octagon, o que aconteceu? Os caras falam, olha ali no telão ali, você é bum, vendo você sendo apagado. É uma parada bizarra. Mas eu acho que, primeiramente, eu acho que o moleque, ele tem essa benção, onde tem a mão pesada, aguenta a pancada, tem visão de jogo, tem o footwork dele, ele é muito bom e, putz, aí junta a força com quem? Com o Glover. Porque ele já lutou com o Jan Blachowicz, que já lutou contra o Didi Prohaska, que se for lutar contra o Jamal Hill, que já lutou contra o Jamal Hill, aí é muito irado, tipo, o cara vai te dar toda, o cara, a experiência que o Glover tem e ele tem a manha de passando isso tudo pro Poatan, putz, é sinistro ali, o cara que te conhece fala, ó, já tive lá com ele, fica ligado assim, assim, assim.
Isso aí, somar você, hein? Já conheço os dois, somar você, né? É uma vantagem, essa amizade é muito bacana, né?
Muito bacana isso aí, pô, irado ver o Glover chorando pelo cara, feliz pelo cara, trabalhando junto, é a parada que eu acho mais maneiro, assim, uma das qualidades que eu acho mais legais em amigo, é aquele amigo que vibra quando você ganha, sabe? Que eu vejo o Glover fazendo com ele ali, que eu acho irado.
É, sem inveja, né? Sem comparação, competição. Ah, o cara ganhou na minha categoria, mas eu ganhei menos, ganhei mais. Eu acho muito, muito bacana também. Carrano, futuro. A gente olha aí, o vídeo de hoje vai ser sobre a reação do Adesanya, né? Que eu, assim, é uma apatia que me assustou, porque eu vou desenrolar um pouco mais nesse vídeo, né? Porque o Poatan tá esticando a mão pro cara, pra talvez o maior feito da vida dele virar duplo campeão contra um rival, blá blá blá, e poder furar fila, que se ele abraça a ideia, provavelmente essa seria a próxima luta, porque o Rio só vai lutar no meio do ano que vem, e o Poatan, se ele falar assim, olha, eu topo lutar em fevereiro, eu topo lutar, o Dana White vai dizer não? Ou seja, mais uma luta do Poatan, tirando o Adesanya do sofá, é uma luta grande, isso interessa o evento, né? Mas a apatia, a forma como o Adesanya rejeitou pra mim é emblemática e quer dizer muitas coisas. Só que rejeitou, né? Tipo, não, se você ver a reação dele no YouTube, não só o tweet dele, o impulso é de que não quero. Se desapega, me esquece, não tô afim. E essa é a realidade. Então, o Poatan fez uma live depois dizendo, beleza, o cara não quer, não vou ficar insistindo, tal, vida que segue. Jamal Hill, a gente tem ele aí nos primeiros 6 meses, o Poatan vai ter mais tempo pra treinar, mais tempo pra descansar, viajar, fazer o que ele quiser. E o Hill, ele tem uma autoestima maravilhosa, né? Ele lembra um pouco a amiga do Durinho, como é que é o nome? Juliana Penha, né? Que é simplesmente a melhor lutadora da história da humanidade. O Jamal Hill diz que Pereira e Iri não estão no nível dele, em nenhuma faceta do jogo. E agora, Carrano, o que você acha aí de Hill e Poatan? E é aquele negócio, né? Se o Poatan vence o Hill, mais um ex-campeão do UFC, não sei se o quinto ou o sexto em sequência, já pode até parar, né, cara? Encerra e vive do nome, né?
Pô, cara, é um negócio assim, é difícil até de... É porque é tanta coisa acontecendo também ao mesmo tempo, e às vezes você tem que mensurar tudo e analisar, mas eu vou te dizer o seguinte, ainda tá um pouco, talvez até pelo fato de ter sido tão rápido, por conta do histórico, né, e do fato de já ter chegado com essa moral do Glory e tudo mais, que as pessoas talvez percam um pouco a dimensão do feito do Poatan, né? Ele virou só o nono duplo campeão da história do UFC, fez isso em duas categorias em que o risco é muito grande, a gente sabe que passou ali de peso meio médio pra cima, na verdade peso meio médio digo sempre é o seguinte: o Durinho lutou de 70, 77 quilos, pode até dizer o que ele. Eu sempre falo que a primeira categoria de peso que os caras começam a assustar mesmo, que você olha e fala, caralho, esse maluco é um troglodita, é o peso meio médio, 77 quilos. Não que o peso leve não seja forte, não seja. Mas de um peso meio médio, ele já destaca na multidão, cara. No meio de gente alta, de
não,
gente.
Não, Carrano, eu discordo. Eu acho que assim, a partir de 1,75m.
1,75m
é a altura boa do macho alfa, bacana. Sim. Bacana.
Sim, claro.
A partir daí já
assusta, Carrano. Boa, Rasbula.
Falou o jogador o de Renato basquete. Peso átomo, né? Durinho me chama de Rasbula como se fosse o Yao Ming, né?
Pro Rasbula, qualquer um de 1,50m é um machãozão mesmo.
Pô, irmão, tem 1,76m, Durinho. Eu olhei sua Wikipedia. Tu não tem 1,78m, não, tá? Tu usa tênis. Não, você é com tênis. 80, pô. Não, isso é salto.
O Wikipedia tá errado. O Rasbula tá certo.
Tá exatamente.
Certo. Olha, olhômetro. E aí, assim, você vê, ele fez isso, cara, no peso médio e no peso meio pesado, que são duas categorias em que já esse nocaute instantâneo já é realidade. Acho que um caso aí notório foi a história da própria revanche dele com o Adesanya, né? Que a gente viu o que aconteceu. Mas de toda forma, é absurdo, cara. Você parar pra pensar no feito desse cara, se ele vence mais uma, e eu acho que poderia, de fato, o Adesanya não querer lutar com ele, ou pelo menos não parecer tão interessado, acaba jogando no colo do Jamahal Hill, e faz com que o Poatan tenha mais tempo também pra se preparar, pra descansar, enfim, pra se recompor. Ele que vem numa crescente, numa sequência de lutas muito grande, desde que chegou ao MMA, não vou nem falar desde que chegou ao UFC, né? Desde que chegou ao MMA de vez, porque ele vinha dividindo a atenção a partir do momento que dedicou exclusivamente, cara, é uma luta atrás da
fominha,
outra.
Fominha, né? É que o Durinho fala do Usman, né? Fominha, né? O cara não consegue, sim, consegue ficar parado.
Mas eu acho que vai acabar sobrando mesmo ele pro Jamahal Hill pra ele, e honestamente, nesse caso assim, a gente tem que ver o que o Adesanya quer, né? O que ele espera, o que ele planeja pra vida, pra carreira e tal. Mas me parece que se ele tem alguma pretensão de, pô, o que ele quer dizer, ele teve essa pretensão, a gente não sabe se ele ainda tem, mas uma oportunidade mais fácil e mais de mão beijada do que essa de ganhar um title shot imediato contra um cara que ele já conhece, que ele já ganhou, inclusive ganhou a última luta, não sei se teria não.
Eu fiquei bem mal impressionado, eu não vou adiantar a conclusão da resenha de hoje, mas enfim, até como fã mesmo, né, que gostaria, imagina mais uma luta entre eles, se fosse no Brasil inclusive, pô, imagina, Adesanya e Poatan 9 no Brasil, quem não gostaria de ver, né? Mas e aí, Durinho, o que você acha do futuro do Poatan? Ele vai ter mais um tempo agora pra respirar, pra treinar? Ele já tá na história, né? Ele já tá no hall da fama do Glory, já tá no hall da fama do UFC, né? Pô, tem gente que nem campeão foi, o cara é duplo campeão. É a trajetória de filme, né, o Durinho? É óbvio que tem uma conjuntura, tem circunstâncias que favorecem e tal, mas mesmo assim, né, é quase difícil imaginar que isso possa acontecer de novo no futuro.
Nossa, que ele é bizarro, ele já é Hall da Fama. Vários caras que você falou, Uriah Faber é Hall da Fama. Você acha que o Poatan vai peso? Poatan, Hall da Fama, sinistro. Cara, tá faltando um main event monstro no Brasil ali, é o que tá faltando. Eu acho que, você falou bem, eu acho que não vão colocar o Charles contra o Islam. É sonho meu, queria que fosse, não sei se vai acontecer. Mais fácil ser Poatan contra Jamahal Hill, acho que vai ser isso o próximo passo dele. Bom que ele dá uma descansada agora, meu irmão, e volta aí, mas acho que tem muita história pra fazer ainda. Acho que ainda tem muito pra ele fazer, de verdade. Acho que essa é a categoria dele. Eu acho que depois do Jamahal Hill deve vir o Rakit ou o Blachowicz ali. Eu acho que a Adesanya vai tirar o tempo dele, que eu acho importante, sabe? Eu acho...
Tem o Johnny Walker e o Ankalaev também.
Verdade, tem essa daí. Eu acho que o Blachowicz e o Rakit estão um pouquinho à frente, mas o Ankalaev ganhando deve ser o Ankalaev. Cara, eu acho que ele tem muita história pra fazer ali ainda. Eu acho que ele vai continuar defendendo esse cinturão ali. É brabo, pô, sinistro, mas eu acho que o Adesanya vai dar uma curtida ali, vai dar uma relaxada ali. Acho que até merecida, maior pressão quando os caras são campeões, ainda mais do jeito que ele é. O cara quer dar uma relaxada, quer dar uma descansada, ele dá a descansada dele ali, mas eu acho que o Poatan tem muita história pra fazer e vai fazer. Cara, ele tava tão grande no dia da luta, mas tão grande, grande. Eu arrisco, depois de umas duas, três defesas de cinturão, esse doido aí subir pro peso pesado e fazer uma lutinha aí. Não acho difícil de acontecer, não, de verdade.
É, isso, tem muito fã fala isso, né? Tipo, tem esse negócio de primeiro triplo campeão e tal. Não seria impossível, né? Óbvio que é uma subida difícil e tem tamanho pra isso, mas ainda é...
Mais pra ele, né? É. Duas vezes pra campeão gente... do Glory, duas vezes campeão da UFC, pra esse cara nada é impossível.
If you have a dream in your life, go ahead! It's possible!
Maravilha, pessoal. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Quero saber se temos o abraço da cobrinha. Vai pro seu amigo Mark Goddard dessa vez ou o Iri salvou a pele dele?
Cara, não vai. Olha, o próprio Iri Prohaska falou que publicamente... Tá certo, aí o pessoal vai falar, não, é porque ele tem espírito de samurai, não sei o que e tal. Ele jamais ia reclamar da arbitragem e tudo. Mas ele mesmo falou e eu fui aqui acompanhar, inclusive, esse ângulo que o Durinho disse que era do assento dele. E dá pra ver, pô, cara, foram, sem sacanagem, umas 10 cotoveladas na têmpora sem resposta. É, queria que fizesse o quê? Que abrisse um buraco ali, né? Não é talvez aquele nocaute limpo, aquele nocaute que a gente deixa o corpo estirado no chão e que a gente está acostumado a ver. Mas eu não acho que seja uma interrupção problemática, não. Você pode questionar, você pode contestar, mas não é um erro crasso nem nada do tipo, não. Abraço da
cobrinha. A partir do momento que o Yiri diz que estava apagado, acabou. Não tem mais discussão.
É, não tem diálogo. Mas o abraço da cobrinha, na verdade, vai para um feito, né, um acontecimento que remete muito mais à origem jocosa desse quadro, que foi a declaração deveras complicada do hoje campeão interino dos pesos pesados, Thomas Aspinall, que vivendo aí um dia, eu diria que, não sei se todo mundo tá ouvindo lembra, né, mas teve um episódio fantástico da lore, né, do MMA, que foi uma entrevista do Zé Aldo, que ele disse que tava fazendo, fingindo de morto pra comer o cu do coveiro. E...
Carrano, que absurdo. Esse podcast é família, Carrano, vai desmonetizar.
E a tradução traduziu literalmente que ele queria fazer, tipo assim, ele tava se fingindo de morto pra fazer sexo anal com o profissional lá da funerária. E aí todo mundo ficou sem entender nada. E nesse espírito aí de talvez não ter a sensibilidade e tato para literalidade, né? O quanto a literalidade pode ser complicada. O Tom Aspinall deu uma declaração e falou: eu não vou entrar em concurso de ficar medindo meu órgão genital aqui com o Pavlovich. Primeiro, porque nem no sentido figurado, nem no sentido literal, porque eu acho que ele ganharia dos dois. Ou seja, aquele momento íntimo ali que eles compartilharam, às vezes, na sauna, cortando com aquele abraço apertado.
Admitindo que não é bem servido, né, Carrano?
Pô, eu achei humilde, né? Humilde, além de tudo, é um campeão humilde, mas agora a gente entende um pouco mais também. Aquele abraço apertado que eles compartilharam ali antes do início do combate, né? Fica então.
Valeu, Durinho. Um grande abraço pra você, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, voltando aí de viagem, treinando. Sempre bom bater um papo, ter uma opinião mais insider de quem tava lá e de quem luta, né? Tá dentro do octógono também. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço e boa semana de treinos pra você.
Valeu, Renato. Obrigado. Valeu, Carrano. Valeu, galera aí. Tamo junto. Março estamos de volta, acho que março estamos de volta. Valeu, tamo junto.
Março é março na Arábia Saudita, no Las Vegas, qual é o plano?
Talvez seja Miami, daí devo estar lutando em casa. Segunda casa.
Maravilha. Um grande abraço a todos, lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify também. Tchau, tchau.